Divirta-se. Você está no Não Existe Filme Ruim. Todo filme é bom para alguém. O primeiro podcast da Cinemark.
Existe filme ruim, todo filme é bom pra alguém, o podcast da Cinemark Brasil. Eu sou o Érico Borgo.
E eu sou a Aline Diniz.
E hoje, olha, a pauta é bacana, viu? Uma pauta clássica que transcende o tempo aí no cinema, gerações, que é James Bond, o melhor e o pior do 007.
E é exatamente porque James Bond 007 transcende gerações que a gente tem momentos muito bons e a gente tem momentos muito questionáveis quando a gente olha pra trás e faz assim... Quê? Outra época, né?
É, isso
Outro
aí.
Momento ali, mas o legal é que eles estão começando a fazer uma reparação histórica aí, atualizar os filmes, dar passos na direção certa, e eu quero ver o que, que vem por aí nos Sem Tempo Pra Morrer, que também carinhosamente chamado por nós de Sem Tempo, Irmão.
Sem Tempo, Irmão. James Bond, Sem Tempo, Irmão. É, esse aí, ele é bem promissor, né? Tá bem cheio de promessas aí, tem uma
roteiro da Phoebe Waller-Bridge, que a gente gosta.
Quem é Phoebe Waller-Bridge?
Phoebe Waller-Bridge é um dos grandes nomes da televisão britânica, teatro. Ela é um dos nomes mais proeminentes do ramo do entretenimento dos últimos anos. Ela fez Fleabag, que é a adaptação do monólogo dela pra TV, e foi um sucesso gigantesco, é uma série super premiada.
Padre Gato.
Eu não tinha visto Padre Gato, aí eu vi o Padre Gato e falei, gato, Padre Gato. Senti coisas vendo o Padre Gato. Padre Gato aflora sentimentos, é surreal. A cara do Érico. Padre Gato é gato. E ela trabalhou também na criação e no roteiro de Killing Eve. E aí agora ela foi contratada pra trabalhar num roteiro que já tinha sido escrito. Ela foi contratada pra desenvolver além, né? O roteiro de 007 Sem Tempo, Irmão. Sem Tempo Pra Morrer.
Ela fez também a robozona que tem um caso com o Lando Calrissian em Han Solo.
É verdade. Eu não tinha lembrado disso.
Bom, vou te fazer uma pergunta aqui e já vou até respondendo junto, né? Porque
tá,
a pergunta é boa, é legal de responder. O que define um filme de James Bond, né? Um filme do 007?
Eu acho que ele tem várias marcas que são assinaturas de um filme que, assim, não podem faltar num filme do 007.
Uhum.
A coisa que mais me marca, pessoalmente, são as músicas feitas para o filme, que eu acho que sempre tem uma música que é muito especial, feita por um artista da época, né? Daquele momento.
Sim, representa o...
O momento. Acaba sempre indicado ao Oscar. E a gente sempre vê uma performance bonita ali naquele palco com o artista. Então, é uma coisa que meio que une mundo, sabe?
Essa é uma característica bem forte mesmo, que tá desde o começo, né? Eles têm... No começo era mais orquestrado e depois foram entrando esses artistas. Teve Louis Armstrong.
Nossa.
Pois é, mas eu acho que a grande virada, assim, quando começou realmente, foi assim, caramba, dá pra gente fazer um negócio que doido. Foi quando eles levaram o Paul McCartney and the Wings, né? Que era a banda do Paul McCartney e tal, e a Linda McCartney, e eles fizeram Live and Let Die, que é um super clássico do Paul McCartney.
Eu não sabia que era de James Bond.
É.
Que loucura!
Pois é, a música que você ouve Paul McCartney, você ouve Live and Let Die.
Sim.
Né? E que é o nome do filme.
Ai, que loucura,
é o Vive,
gente!
Bom, é bom demais. E depois tem a música, uma das grandes músicas de karaokê, que é o Nobody Does It Better, da Carly Simon. Nobody does it better. Eu sabia que ia ter que cantar, que saco. Sabe?
Mas
é uma grande música de karaokê.
Eu queria te trazer aqui um desafio. A gente, uns episódios atrás, você cantou a música tema de Poderoso Chefão, Cascuíca, né?
Tá.
Que você faz a sua graça aí.
Sei.
Do samba. Como que ficaria do James Bond? Tem como?
La 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 É, o lalaiá, ele funciona pra absolutamente tudo.
Mas tem que usar outro instrumento aí.
É, a cuiquinha?
É. Qual que é? Vocês viram que tem todo gingado, né? Tem toda a dança.
Eu esqueci que tinha câmera hoje, tava dando uma dançadinha.
Tem todo gingado.
Ai, caramba.
Ficou até vermelhinho.
Fiquei com vergonha, fiquei com vergonha. Pô, várias músicas boas. Tem outra que eu adoro, que é a View to a Kill, do Duran Duran.
Uhum.
Boa demais.
Sim.
O Living Daylights, do A-ha, que também é muito boa. E tem uma que, nossa, essa eu lembro, você deve lembrar, porque é bem do seu tempo de MTV, assim, fim de MTV, que é a Madonna, a música da Madonna.
Qual
que era
é
Die Another Day.
Sim! Nossa, essa é clássica.
Era aquela época bem dançante.
Que rolava os clipes musicais, sim.
Bem, aquela época bem eletrônica da Madonna.
Sabe qual que é a que eu mais lembro? Mas não é por causa do filme em si, mas foi por causa da apresentação flopada do Oscar. A do Sam Smith. Foi a de Spectre. E, cara, a apresentação... Ele tava num dia ruim.
Sei.
E a apresentação dele no Oscar... Coitado daquele homem. Não deu certo.
Essa aqui eu nem coloquei na minha lista aqui, porque, pô, tem a da Adele, que foi super famosa, né? Que é do Skyfall, que é considerado um dos piores filmes do James Bond, né? Na verdade. Porque foi bem daquele da época da greve dos roteiristas. O Operação Skyfall, ele foi triste mesmo. Filme triste de ver.
Tudo que saiu ali na época dos roteiristas, ou era muito bom e foi cancelado.
É, né, que roteiro importa, né?
Né?
Os caras perceberam que roteiro importa.
Falaram,
olha, se não tiver roteirista, o filme sai ruim.
Não, que coisa, não? Não adianta você explodir quatro carros.
Pois
tem
é.
Que ter um roteiro
exato,
interessante.
Exato. E eu adoro You Know My Name, do Chris Cornell.
Ai, essa é maravilhosa.
Eu adoro Chris Cornell. Nossa, tenho saudade do Chris Cornell. Eu ouço Chris Cornell todo dia. Eu tenho saudade do Chris Cornell todo dia.
Eu também, Érico.
É mesmo? Eu não
eu
sabia.
Gosto muito de Chris Cornell.
Caramba, eu não sabia disso. Você não sabia que eu gostava tanto de Chris Cornell e eu não sabia que você gostava tanto de Chris Cornell. Só 10 anos trabalhando junto que a gente não sabia isso.
Mas tem coisas, a gente ainda tem segredos.
Tem coisa, que
é
legal.
Um relacionamento longo, mas a gente ainda tem
que
segredos.
Que legal, que eu acho importante, é saudável pro nosso relacionamento, esses segredos de
exato.
Chris Cornell.
Assim, olha só. Mais uma coisa em comum.
Eu gosto bastante, eu ouço muito Chris Cornell. E agora a música da vez é a da Billie Eilish.
Olha!
No Time to Die.
Essa eu quero muito ver como que vai ficar no filme. E eu acho legal isso, assim. Ele sempre é um filme que vai se atualizando com os tempos. E não só as músicas, mas enredo, narrativa, sabe? A contextualização do momento também. Eles vão sempre tentando trazer novos elementos e novas inserções na história. E, cara, quem tá mais em alta no momento do que a Billie Eilish, entendeu?
Uhum.
Tipo, é um negócio que faz todo sentido ela fazer a música do próximo 007. Agora, a gente tem a grande questão que esse filme já era pra ter saído, né?
Ele foi o primeiro filme a ser adiado na pandemia.
Foi, eu fiquei tão triste com isso, porque eles tinham, tava vindo com várias promessas de atualização e tudo mais, e até agora a gente ainda não viu esse filme.
A gente não sabe o que vai acontecer, né?
Pois
a gente tem as nossas apostas aí. Mas enfim, seguindo aqui na conversa, o que define um filme do James Bond, né?
O cano.
O cano, ele é, putz, a primeira coisa, né? O seu primeiro contato com qualquer filme do James Bond é o cano da arma, que você, né, a arma do vilão, que você enxerga o James Bond ali. Isso vem desde o 007 contra o Satânico Dr. No, que foi o primeiro filme lá da década de 60. E é engraçado que tem uma história boa, assim, que não era o Sean Connery na cena do cano do primeiro filme.
Não?
Era o dublê, porque eles queriam só a silhueta.
Ah.
Só que na hora que projetou e tal, dá pra ver que não era o Sean Connery. Dá pra ver. Porra, quem é esse cara? Ficou meio esquisito. Mas beleza, depois os atores começaram a fazer a sua cena do cano mesmo, porque virou, inclusive, uma
marca
registrada.
É, pra mim, a que mais dá pra ver quem é o ator é o Pierce Brosnan. Eu bato o olho naquela silhueta e dá pra ver que é o Pierce Brosnan. E dá pra ver direitinho a silhueta dele. Não sei, acho que ele é mais magrelo, mais esguio.
É, acho que sim.
Não,
né?
É?
Tipo, ele tem um
ele tem um
porte diferente.
De James Bond mesmo, né?
Eu acho que todos eles têm, né? Tipo...
Daniel Craig, pra mim, é um dos que eu
Daniel...
não...
Você não...
Não faz sentido. Eu não entendo.
É mesmo?
Assim, eu queria, quando eles começaram a falar sobre trocar o James Bond, que o Daniel Craig queria aposentar, começaram a falar falar sobre Idris Elba. E eu fiquei animada.
É.
Idris Elba tem porte de James Bond. Se você viu Luther, você sabe.
Se o Idris Elba fosse o Padre Gato, ia causar uma tempestade de sensações.
Ia ser complicado. Ia ser complicado. Ia ser complicado. Temos hotspots por Idris Elba aqui. Idris Elba é assim, amor da minha vida, entendeu?
E você viu Idris Elba ao vivo, né?
Vi, mas tava muito longe.
A gente tava na house, né?
Não vi de pertinho. Mas tá tudo bem. Eu vi assim, ó.
É, a gente tava lá na Alemanha, né? Em Colônia, no evento de Colônia. E aí nós recebemos Idris Elba lá.
Foi só por uma participação rapidinha, assim. Mas foi show de bola. Mas eu queria que Idris Elba tivesse sido o próximo James Bond. Mas aí o Daniel Craig resolveu renovar o contrato e eu fiz... tá bom, vai. Ok.
Agora é a última, não vai fazer mais. Inclusive, ele fazendo 5 filmes, ele empata com o Pierce Brosnan.
É?
Não, o Sean Connery é o que mais fez, né? Acho que ele fez 7 vezes.
Uhum.
Depois o Roger Moore também fez 7 vezes, se eu não me engano. E aí o Pierce Brosnan foi 5 filmes. E aí agora o Daniel Craig se equipara ao Pierce Brosnan, que foi é o Bond que eu mais fui ao cinema, é o Pierce Brosnan.
Que foi, porque foi a época ali, o quê? Os anos 80?
É, 90, é, né? 90 e o início dos 2000, inclusive, pô, já era jornalista e tal, já cobria, já escrevia crítica e ainda estavam saindo os filmes do...
Você cobriu
do
alguma
Pierce
coisa
Brosnan.
De James Bond? De não, set, não, de fazer não, entrevista?
Nada.
Sério?
Absolutamente nada. Não entrevistei ninguém, não falei com ninguém.
Que coisa.
Não fui a set nenhum. Engraçado mesmo.
Mas sabe uma coisa que eu acho curioso, antes de você continuar com a sua lista de momentos marcantes de James Bond? Eu acho que quando a gente começa a olhar para a história dessas grandes franquias cinematográficas, principalmente essas que são meio quadradonas, querendo ou não, James Bond é sobre um espião e tal, tipo, é meio quadradona a história,
né? Ela é bem
né?
quadradona porque ela segue um padrão, né?
Exato. É quase que uma jornada do herói própria ali, dele, né? É. Eu acho curioso porque a gente vê ao longo de muitos anos essas histórias migrando. Então, sendo adaptadas pra TV, sendo adaptadas pra outros meios, sabe? É, até ganhando novos livros, novas inserções na mídia. E o James Bond é um dos únicos que ficou só no cinema. Eu acho isso muito interessante, assim. Ele nunca perdeu força pra não ser considerado como cinematográfico, sabe? E isso é muito legal, porque me parece ser algo que une gerações, que de fato, todo mundo tem alguma história com James Bond e sempre vai querer ir ver o filme porque é um filme que agrada a todos, sabe? Dentro do contexto histórico do momento.
Nunca tinha pensado nisso. Bom, excelente ponto. As únicas adaptações que ele teve, assim, que eu me lembro são dos videogames, né? Que sempre teve bons videogames. O 007, o GoldenEye, que era...
É de 64, né?
Foi um dos games que eu mais joguei na minha vida. Que ele era um jogo de tela dividida, que você juntava a galera em casa e aí tinha... A Golden Gun, né? Que quem pegasse era um tiro só, que isso vem de outro filme dele, né? Que era o cara, que era o Homem da Pistola de Ouro, que ele dava um tiro só, ele só precisava de uma bala. E era exatamente isso que acontecia no jogo, né? Se você pegasse a Golden Gun. Nossa, que eu joguei. O que a gente jogava esse jogo, cara? Todo mundo juntava a galera.
Aí, é uma adaptação boa de videogame, tá vendo?
Super boa. Os jogos do Bond sempre foram legais, assim. Tem um outro meio mais fracos, mas eles sempre foram legais. Porque ele sempre teve essas coisas bem caricatas, que funcionam bem em videogame, né? Então, tipo, vilões excêntricos.
Uhum.
O vilão, ele é sempre uma parada vilão excêntrico. Aquele gênio do mal.
Uhum.
É um cara que tá à altura da genialidade dele como espião. Né, e que consegue fazer frente ao MI6, que é a instituição que ele trabalha e tal. Então, pô, tem vários muito bons. Você tem desde o satânico Dr. No, que era o Dr. No, que tinha aquelas mãos, cientista genial com umas mãozinhas de robô, assim. O Blofeld é muito clássico, aquele que tem a cicatrizona.
Sim.
Aquele terninho.
É ele que tem o monóculo?
Ele tem o monóculo, ele tem o gato, ele tem o terninho, ele junta um monte de coisas.
Ele é o clássico, vilão clássico. Eu acho que eu já vi esse vilão, tipo, em vários lugares que não o James Bond, sabe?
Exato, porque ele é tão caricato que ele virou um ícone que toda vez que você vai fazer uma sátira do Bond, você traz o Blofeld. Então, tipo, o Austin Powers, que é... Aliás, acho que talvez a coisa mais legal de James Bond dessa franquia é as sátiras. É gerar... É o filme com o Rowan Atkinson lá, sabe? Como era o nome daquele filme com o Rowan Atkinson?
Ai, é o Johnny English.
Johnny English, que é
English.
Divertido. Sim. Né? E aí os filmes do... Ele como o Blofeld é o Dr. Evil, né? É. Que é, putz, que é hilário.
Até eu não sei o que veio antes ou depois, mas tem o Agente 86, que também tem alguma inspiração ali. Eu acho que é isso, assim, as coisas vão acontecendo por época, sabe?
Uhum.
E existiu uma época ali das guerras, onde as coisas estavam se desenvolvendo. A figura do espião era algo que era muito interessante pro público. E aí todos eles foram meio que se, sabe, caindo, a gente não tem mais tanto espião assim, mas o James Bond continuou seguindo e trilhando um caminho muito forte.
O espião, ele é bem uma coisa da Guerra Fria, né?
É.
Tipo, você teve a Segunda Guerra ali, que tinha muita espionagem e tal, que os caras ajudaram a vencer a guerra com espionagem. E depois teve a Guerra Fria, que a espionagem ganhou um outro nível, assim, outro... espiões russos e tal. A gente acabou de ver aí o filme da Viúva Negra, que também tem um pouco de espionagem.
Uhum.
Mas é interessante mesmo como o Bond, ele cimentou isso, assim, no imaginário coletivo.
E sobrevive, né?
Sobrevive até hoje. É. Hoje, acho que a coisa mais... A espionagem, ela é mais digital, talvez, mais tecnológica, né? Do que ter
Mr. Robot.
É muito mais pra Mr. Robot. Inclusive, o nosso amigo lá, o Fred Mercury.
Rami Malek.
O Rami Malek é o vilão do novo Bond, né? Que, é o
que também tem terninho, também tem alguma coisa na
ele
cara
ali.
Ele
tem uma cicatriz no rosto e tal.
É isso.
É isso. Ele tá já chega trazendo esse lado do vilão excêntrico, né? Então, tipo, você tinha outros caras como em 007 contra Goldfinger. Que esse era muito legal, porque não era o vilão, era o capanga. Você tem um capanga que é o Odd Job, que eu acho que é o capanga mais famoso. Tem dois capangas muito famosos. Tem o Odd Job, que é aquele oriental bem parrudão, assim, que ele usa aquele terno super bem cortado e tal, e ele usa o chapéu coco. Ele tem artes marciais, ele tem um chapéu coco que ele joga, como se fosse uma shuriken. Porque ele tem uma lâminas, assim, na...
Nossa, eu ia cortar o tempo inteiro.
O Caçadores de Mitos, inclusive, tentaram simular o chapéu coco cortante.
E não rolou?
Ele cortava coisas, assim, tipo... Ah, eu não lembro se deu certo ou não.
Eu acho que não.
Eu imagino que não.
Eu acho que não.
E outro muito famoso foi o Jaws, né? Aquele que tinha as mandíbulas de aço e tal.
Ai, sim. Desse
que,
eu lembro.
Inclusive, é o que se passa no Brasil.
Desse eu lembro.
Se passa no Brasil.
Agora, tem uma outra coisa que é muito importante na franquia 007 e que também teve que ir se adaptando rápido com o tempo, que são as Bond Girls, né?
Os filmes do Sean Connery, ele...
Pegador. Nossa,
não é que ele era pegador, era um tipo, acho que devia ter uma contagem, tinha que ser no mínimo 5. Tinha cena com várias, tinha pôster, ele com um monte de mulher.
Socorro.
Ele era o Bond da suruba, assim.
Ai, que horror.
Ele era o bonde da orgia, ele era muito, sabe, isso era muito...
Sexualizado.
Extremamente, né? Ao mesmo tempo, era aquilo, anos 60, né? Tipo, puta...
A virilidade era importante.
Era super importante, né? Essa coisa da virilidade e tal. E aí tinha Bond Girls como a Pussy Galore, né? Pussy Galore, que era vivida pela Honor Blackman. Cara, pussy, né? Se você não tem de inglês, né? Vamos traduzir aqui.
Pepeca.
É um nome para vagina.
É pepeca.
Né? E o nome da menina era Pussy. É, então, porra,
é gatinha também,
tá? Gatinha,
é. Pussy é gatinha também em inglês.
Xaninha, vai.
Xaninha. É Xaninha.
Xaninha,
é exatamente
pronto.
Xaninha. É exatamente isso, arrasou.
E aí você tem essa... Tem a personagem que chama Xaninha.
É.
Que é prova maior.
Galore ainda. Galore é tipo... À vontade.
Só rindo mesmo.
Mano.
Caraca.
Não, só que assim, é muito interessante que eles...
Xaninha à vontade.
Eles mantiveram a estrutura, sabe? As coisas continuaram acontecendo da maneira como elas sempre aconteceram. E eles continuavam com o mesmo número de peças pra montar aquele quebra-cabeça. Mas as peças mudavam de tamanho, mudavam de formato. Então, quando eles começaram a entender a questão... Ah, não pode mais. Agora tá virando uma coisa um pouco mais sensível. Não, diminui então, faz ele ter um romance, ou faz, sabe, troca, momento, Daniel Craig é o cara que tem o coração partido, e aí já toma uma nova proporção. Eu quero ver como que eles vão fazer daqui pra frente, sabe?
É engraçado que, eu acho que o Daniel Craig, ele é o melhor exemplo dessa atualização, porque tem uma cena muito famosa da Ursula Andress saindo, né, da,
ai,
do mar.
Ai, sim! Você falou, eu lembrei agora.
Saindo do mar com seu biquíni e tal. E aí depois essa cena foi replicada pela Halle Berry. Teve uma a cena igualzinha da Halle Berry, que ela faz a Jinx.
Sim.
Né, no, num dos filmes mais recentes aí do com Pierce Brosnan. E depois trouxeram essa, ele saindo, Daniel Craig saindo da
praia. É maravilhoso isso, né? Porque
aquela,
é exatamente essa conexão
da... Com a sunguinha e tal, né?
Todo molhado, malhadão, maravilhoso.
Tipo, trocaram,
é,
né?
É, é a atualização dos tempos.
Foi bem inteligente esse, essa maneira que eles fizeram. Ainda bem que não fizeram isso nos anos 60, você imagina aqueles caras tudo peludo, né? Porque...
É verdade.
Ia ser bem
ia esquisito. Ficar um negócio meio colado no peito, que assim, aquela coisa horrorosa.
Imagina, imagina os caras... Timothy Dalton, né? Saindo tudo peludão.
Aquele pelo saindo aqui em cima da, da camisa.
É,
né?
Se bem que, pô, teve isso, né? Nos filmes do Zack Snyder lá com o Superman, ele tá peludo, pela, peludo
aquele,
molhado.
Mas aquele peludo é ok.
Aquele
ele tá com
o pelo
aparadinho, tá bonito,
tá,
entendeu? Com
o aparadinho, sai por fora do, do, da, da
é
roupa aqui do uniforme.
É bonitinho
aqueles cabelos.
A gente já conversou sobre isso, mas como que corta o cabelo do Superman?
É, isso é verdade.
Né?
Teve um gibi que ele faz a barba, ele pega um espelhinho e ele usa a visão de calor pra...
Como que ele corta vai... aqui atrás,
é,
na nuca?
Quem corta assim, atrás? Quem... Por isso que ele teve mullet em uma época ali no, nos quadrinhos.
Tem que ser dois espelhos. Tava a Lois Lane atrás fazendo, vai! Vai, agora.
O cara, é bem isso.
Nossa,
aí, acho.
É isso.
Que viagem.
Que podcast maravilhoso.
Bom, outras coisas que são super importantes no filme de James Bond, né? E que bom que eles estão atualizando, né? Que bom que tá... Inclusive, teve o Timothy Dalton, ele foi o James Bond da época da AIDS, né? Que era o auge da pandemia da AIDS. E aí os caras falam, puta, a gente não pode dar um exemplo ruim desse com um cara com 8 mulheres num filme. Então ele tinha uma, né? Ele tinha uma Bond
parceira
girl,
sexual.
Uma parceira por filme ali. Então foi a fase mais contida do Bond, justamente por conta disso, pra você passar uma boa...
É. Mas isso é importante, sabe? Como o James Bond é um cara que atravessa gerações e que traz...
Inspira, né?
É, não, e que traz consigo essas regras da normalidade no momento atual, é interessante você ver essas coisas mudando ao longo do tempo, adaptando e as pessoas compreendendo que o personagem precisa evoluir, sabe? Os tempos estão mudando e não é porque a gente tá em 2021 que a gente precisa ter um Bond dos anos 60. A gente pode atualizar o personagem e trazer ele pros dias atuais. Até tipo, gadgets. Eu não vi os primeiros filmes do James Bond, mas eu imagino que o Q deles não era o mesmo Q que a gente tem hoje, que entrega as coisas mais tecnológicas pra ele.
É que a tecnologia era diferente, era tipo, era a caneta assassina,
é, então,
era, sabe, eram
hoje
coisas...
Hoje em dia ele ganha o celular, é, fala, vai.
Eram coisas bem de espião mesmo, então é tipo, ah, era o sapato que disparava um dardo,
sim,
sabe, eram aquelas coisas bem de espião, com cara de espionagem anos 60.
Sim.
Né? E claro, os carros que sempre eram super equipados. Os carros meio que fazem a mesma coisa até hoje, né? Tem a metralhadora, tem o foguete, cospe óleo para, né, os carros que estão na perseguição, porque outra coisa que tem que ter é perseguição. E é bem interessante isso, como se você parar e pensar assim, qual é o filme, a franquia hoje que arrasta multidões e continua, mesmo agora, em época de pandemia, o filme que mais se deu bem de todos... Velozes e Furiosos.
É.
Tá aí, todo mundo indo ao cinema assistir Velozes e Furiosos e tal, continua bombando. E é um filme de quê? Que tem um pouco, tem o vilão excêntrico, tem os carros com cheios de coisa, tem a coisa... Então, tipo, ele bebe muito da fonte do 007, mas ele traz isso bastante como uma atualização, bem mais jovem mesmo. Aí,
sim.
Jovem, não é uma atualização dos tempos, é meio... É realmente mais jovem.
Outra coisa muito interessante de James Bond é que, apesar dele ser um espião britânico, inglês, ele sempre tem que ir para uns lugares bonitos, né? Paradisíacos, atrás das missões dele. E ele sempre consegue curtir um pouquinho, né? É interessante isso, que ele sempre tem o day off dele.
Você sabe que o... E isso é legal do James Bond também, porque ele tem um bom gosto, né?
Tem.
Tipo, ele
é fino.
Ele tem o jeito de tomar o martini, que é outra coisa que quase todos... Né? Tipo, só o Daniel Craig que não é chique, que fala assim, não me importa como eu...
Caguei.
Mas, o senhor quer um martini batido ou mexido? Não me importa. Dá essa merda desse martini.
Só
aí,
deixa
eu
beber. É porque ele tá coração partido.
É verdade.
Ele tá chateado, ele só quer afogar as mágoas, entendeu?
É verdade, é verdade. Isso é o que faz a Eva Green na sua vida, né? É Vesper Lind.
Linda mesmo, né?
É, não, Eva Green, nossa, que mulher bonita. Que mulher e atua com uma intensidade.
Sim.
Eu acho que ela foi o contraponto perfeito pra ele.
Pra mim o negócio é a sobrancelha, sabe? A sobrancelha dela é tudo. Eu acho assim...
Sobrancelha? Nunca percebi.
Nossa,
que ela
a sobrancelha...
É, grossa.
É, ela é grossa e o olho dela é bem verde. E ela tem aquele rosto bem fininho. Mas ela tem uma sobrancelhona...
Ela fica expressiva.
Que marca, sabe? Então, qualquer coisa que ela faz com a sobrancelha, você fala... Ah, caraca.
Meio Scorsese, assim.
É, menos Scorsese. Metade do Scorsese, vai.
Meio Scorsese.
Um terço do Scorsese.
É, isso foi, trouxe um traço importante pro bonde do Daniel Craig, né? Que é o bonde...
Toda vez que você fala pro bonde, eu fico imaginando vários Daniel
Craig.
É,
o bonde dos Craig.
O bonde do Daniel Craig, eu imagino vários, assim. Aí tem o mano, tem o outro cara, tem o do... Sei lá.
Eu falo bond.
É, bond.
O bond de Daniel Craig, ele tem isso, né? Ele tem o coração partido, ele é mais sofrido.
Ele é amargo.
Ele é mais amargo, ele é mais sofrido, porque ele perdeu o seu grande amor e tal. Vamos ver como vai ser esse novo filme, a gente ainda não assistiu, né? Mas altíssimas expectativas para que o próximo filme da série seja estrelado por uma 007.
É, eu quero muito ver isso, eu gosto que assim, é isso, as atualizações do tempo vão funcionando de maneira a trazer novas expectativas pro público novo, sabe? Porque eu sempre falo assim, com toda oportunidade que eu tenho, a gente vai falar de quê? Mad Max, Estrada da Fúria, não é mesmo? Porque é isso, entendeu? Você mente pra pessoa e fala assim, ó, vamos assistir um 007? Tem o Daniel Craig. Aí ele fala, vamos. E aí o filme da Passagem de Bastão? E aí é um filme sobre a Furiosa, sabe? É isso que eu quero ver. É um filme que tem motivações diferentes, que toca as pessoas num lugar diferente, sabe? Que é especial pra audiência, mas de uma maneira... distinta. Eu ainda gostaria de ver um James Bond negro. E eu gostaria de ver o James Bond como o Idris Elba como James Bond, porque assim...
Mas se for...
Érico, aquele casaco, ele de Luther. Ele ia ser um excelente James Bond.
Lá vem o Luther.
Ele ia ser um excelente James Bond. Aquele casaco é um personagem na série. Recomendo que vocês assistam Luther.
Então, mas eu acho que aí eles já estão dando esse pulo, né? Que
vamos,
já...
dois em um.
Dois em um, que não é um homem... negro, mas pode ser a mulher negra, que é a Lashana Lynch, que fez Capitã Marvel.
Exato, ela fez a Maria Rambeau. E eu acho que assim, a gente tem a oportunidade de subverter esses papéis de gênero e trazer uma história muito interessante, sabe? E trazer um novo lado, explorar a espionagem através de um novo lado e mostrar coisas diferentes. E eu acho que é isso. A atualização do James Bond, ela vai seguindo um rumo que é exatamente mostrar novos lados da mesma história, sabe? E trazer novas questões para a mesma história. Porque é isso. Com todas essas regras que a gente falou até agora, que eles precisam cumprir, que eles precisam sempre trazer essas coisas, essas para a equação, né? Esses números para a equação. Eu acho que você conseguir atualizar e manter essa narrativa linear, mas dar essa mudada de gênero, já dá, cara, outra vibe pro filme.
Vou deixar uma imagem na sua mente.
Ai, meu pai.
Para o futuro. Cano da arma. Entra uma mulher. Arrepiou?
Fica aqui, ó. Arrepiou. Arrepiou.
O cano da arma e entra uma mina.
Ela não pode estar de saia, por favor. Ela tem que estar de terninho, sei lá.
É, o terninho igual do... né? Não, sei lá. Não, ela pode estar com a roupa que ela quiser.
Pode, mas não pode ficar correndo por aí de salto. Isso
não,
aí
o
tem
salto
que acabar.
Não.
O salto tem que acabar.
É, o salto tem que acabar, eu concordo com você.
Tira o salto, entendeu? Ela pode tirar o salto assim, primeiro minuto do filme, começa a missão, ela arranca o salto e faz descalça.
O salto pode ser duas facas, né? Ela tem um salto, porque o Kill dá o salto pra ela, que ela já arranca os saltos e viram bastões elétricos.
Faz sentido.
Ou sei lá, duas adagas. Uma coisa assim.
Gosto mais.
Pronto, aí o salto fica, vira uma arma. O salto tá sendo usado pra matar gente no cinema faz tempo, né? Mas isso é um assunto para outro. Não existe filme ruim. É, todo filme é bom pra alguém, né? Porque eu acho que tem de filme que tem salto no olho.
Olha.
Não faz... Não...
Uma saltada bem dada no olho.
Nossa senhora.
Tchau.
Vamos acabar, que tá ficando violento esse Não Existe Filme Ruim.
É.
Todo filme é bom pra alguém.
Muito obrigada por ter acompanhado a gente. O Não Existe Filme Ruim, Todo Filme é Bom Pra Alguém é um podcast quinzenal da Cinemark que você encontra em todas as suas plataformas favoritas de áudio. Não esqueça de se inscrever, seguir a Cinemark Brasil em todas as redes sociais.
E lembrando também que no Instagram da Huro e da Cinemark tem cortes em vídeo desse podcast pra você ver momentos como a dancinha e tal.
Eu recomendo, tá? É maravilhoso.
Até a próxima. Tchau, tchau.
Obrigada por escutar. Para continuar a conversa, entre nas redes sociais da Cinemark Brasil. Te esperamos por lá.